porquê é que o Norte não existe aos olhos de Lisboa? Porque estes valores e esta importância radical, sobretudo deste Norte Atlântico, estamos a falar da região que é o berço da nação, que vale metade das exportações, que representa grande parte do associativismo português, sobretudo ao nível desportivo. Estamos a falar de 3,7 milhões de pessoas. Porquê é que esta região do país está sempre no ângulo cego de Lisboa? Eu estou há 15 anos num negócio, chama-lhe assim, na indústria mediática em Lisboa. E é absolutamente cómico ou trágico a forma como estes 3 milhões e meio de pessoas, que são tão importantes para a economia e para a sociedade portuguesa, não aparecem. Dou-vos um exemplo. Quando me pedem lá em Lisboa para comentar, Portugal aumentou as exportações. Eu faço sempre uma parte, peço desculpa, mas qual Portugal? É que nessas exportações que aumentaram, o grosso é de Aveiro, Porto e Braga. E é para essas pessoas que eu quero mandar um abraço em especial. E este discurso causa lá embaixo uma espécie de... Eu não diria urticária, mas é uma incapacidade... Ele está a falar do quê? O que é que ele está a falar? Portanto, vocês estão sempre num ângulo morto de Lisboa. E, portanto, quando falam de centralismo político, eu acho que têm que perceber que o centralismo político está ajusante. A montante está um centralismo mental, narrativo, simbólico. E, portanto, quando falam de descentralização política, que tem que vir com um envelope certo, não é descentralização de boca sem envelope, tem que haver uma descentralização narrativa, simbólica. E isso é muito difícil. E desta parte eu tenho de fazer isso lá embaixo. É confrontar Lisboa com a sua pequenez, pequenez que começa com o facto de não ser capaz de compreender o resto do país fora de dois padrões. Ou é a desgraça, ou é o pitoresco, o bucólico. Ou é o incêndio, ou é o Kim Barreiros a cantar uma música qualquer. Pronto, eu acho que isolei várias das razões que me levam a gostar do Norte e que, por inerência, obrigam o Norte a ficar no ângulo cego de Lisboa. A primeira é política. Acho que não vou dar novidade a ninguém. O Norte é um pouco mais de direita do que o Sul. É um pouco mais conservador e liberal. Eu contesto sempre a ideia de que Portugal é um país de esquerda. Não, Lisboa é que é uma cidade de esquerda. O país mediático está encostado ao Bloco de Esquerda. O país político está encostado ao PS, centro-esquerda. E depois há o país real, que é um país normal, que tem direita e tem esquerda. Esta gente são 4 milhões de pessoas que valem metade do PIB das exportações. Isto remete para a segunda posição, que é a religião. O Norte continua a ser mais católico, que resiste à ideia que a religião e o catolicismo são coisas do passado, que remete para uma série de mitos que são, já desisti, são impossíveis de combater. Por exemplo, há um mito de que há uma relação causal entre religião e analfabetismo e ignorância. Azar dos Távoras, a relação causal é precisamente a mesma. O Rui Ramos fala disso muitas vezes nos seus livros de história. O Norte, Braga e Porto, sobretudo, foram sempre mais alfabetizados, precisamente porque eram mais religiosos. E é uma coisa que acontece em todos os países. A religião leva a mais literacia. O terceiro ponto tem a ver com aquilo que eu chamo o círculo vicioso do Tocqueville. Às igrejas juntam-se os clubes, juntam-se as empresas, juntam-se as associações de bairro, junta-se a comunidade. E é muito comum ouvirmos em Lisboa que os portugueses não são dados ao voluntariado, são desconfiados, há pouco capital social. Mais uma vez, este Norte nega essa ideia. Eu, quando era miúdo, era muito enervante vir cá acima, porque todas as saídas da autoestrada era um clube de futebol. Eu dizia para o meu pai, mas o pai, o Porto joga sempre em casa, porque eles estão todos aqui. Hoje em dia, eu olho para esse miúdo ingênuo e vejo outra coisa, que é aqui, a partir da Aveiro para cima, que está o grosso do associativismo português, desportivo sobretudo. É esmagador. Há uns tempos fiz umas contas, 80% dos clubes da primeira e da segunda liga são daqui desta região, do Atlântico Norte. E porquê é que isto existe? Há aqui um espírito de comunidade e de família que que não é prezado e que não é estimulado e que não é contado em Lisboa. E como não é contado em Lisboa, não existe. A taxa de abandono de campas nos cemitérios de Braga é 20%. No Porto são 30%. Em Lisboa. No cemitério dos Olivais são 80%. Em Benfica são 60%. E eu acho que uma sociedade civilizada é uma sociedade que estabelece um contrato entre os mortos, entre os vivos e dos vivos, sobretudo as crianças, ou mesmo aqueles que não estão vivos, ou aqueles que estão por nascer. O que me leva ao quarto ponto, que parece que é economia, mas não é. É moral, é social. Tem a ver com uma expressão que eu uso muito lá embaixo, que é contas à moda do Porto. Vocês não sabem o sarilho que esta expressão, contas à moda do Porto, me garantem lá embaixo. Por exemplo, quando um presidente de Câmara do Porto apresenta um superávit, lá embaixo critica-se. Mas porquê é que ele não gastou? Mas porquê querias que ele gastasse? Qual é o problema com a poupança? Com o superávit? Te riam porque isto é uma questão muito moral. Porque quando se fala em contas certas, o discurso lisboeta é que isso é tecnocracia. Isso é ser escravo do Excel. Lamento. É ser escravo dos nossos filhos e dos nossos netos. É não gastar aqui no presente o dinheiro que os nossos filhos nem sequer ganharam ainda. Portanto, eu acho que aqui, deixem-me fazer mais uma crítica, acho que se devem agarrar com unhas e dentes à ideia das contas à moda do Porto, mas com esta ideia moral, é não gastarmos o dinheiro dos nossos filhos e dos nossos netos. Não há nada mais moral do que isto. Não há nada, é tudo menos tecnocrático. A área metropolitana de Lisboa, segundo os números oficiais, exporta 15 mil milhões. Os números estão inflacionados, vocês sabem porquê. As empresas têm lá a sede, mas trabalham noutro sítio. Portanto, não é o trabalho de Lisboa que lá está naqueles números. Além disso, a área metropolitana de Lisboa engloba Setúbal e Palmela. Tenho sérias dúvidas sobre a justeza dessa adaptação, dessa usurpação. Mas mesmo partindo do pressuposto de que Lisboa exporta mesmo 15 mil milhões, há o problema central, que são as importações, que neste momento estão em 34 mil milhões. Um exemplo, Oeiras, é um subúrbio de Lisboa. Tem 160 mil pessoas. Exporta 1 milhões. Importa 7 mil milhões. A cidade do Porto tem 270 mil pessoas. Exporta 1 milhões e só importa 2 mil milhões. Há aquela coisa de errado. Nos últimos anos, Matosinhos e o Porto começaram a descambar. Vocês começaram a ir comprar cenas a mais. Começaram a descambar. Mas continua a haver um equilíbrio. Continua a haver um equilíbrio. A área metropolitana do Porto exporta, segundo as contas oficiais, 11 mil e importa só 10 mil. Há um equilíbrio. Um problema com aquela frase que ouvimos muito e que faz sentido. O país viveu acima das suas possibilidades. É em parte verdade, porque não foi o país, foi a grande Lisboa que viveu acima das suas possibilidades. Pior, continua a viver acima. Não mudou. O comportamento das populações não mudou. E, portanto, se não mudou, vamos voltar a ter um problema pela mesma razão. Porque há, de facto, um problema com a poupança. Entramos no quinto e o mais importante ponto, que é simbólico, é narrativo, é emocional, eu diria até que é literário, que tem a ver com a nossa autoperceção enquanto portugueses. As narrativas que nós inventamos para falarmos de nós próprios. E, mais uma vez, o meio lisboeta tem duas grandes narrativas que acabam por colocar o Norte num ângulo cego. O neorrealismo de um lado e uma espécie de vulgata queirosiana do outro lado. Apesar das suas diferenças, estas duas narrativas criaram uma ideia de um país mole, um país brando, o país dos brandos costumes, onde nada se passa, onde as coisas não mudam, onde as pessoas não têm força, não têm vigor. E mais uma vez o Norte, devido à pressão destas duas narrativas, que são fortíssimas em Lisboa, entra num ângulo morto. Para começar, a questão do pelo na venta, da violência. O território do Camilo e hoje em dia do Rendes de Carvalho, que contam a história do Norte de gente apaixonada e, se necessário, violenta. Não são nada brandos. Nós portugueses, e sobretudo, acho eu, os nortenhos, não são nada brandos. São gente vigorosa, ativa e muitas vezes violenta, se for preciso. É esse o território do Camilo e, hoje em dia, do Rendes de Carvalho. Mas deixa-me centrar hoje, sobretudo, na questão do vigor positivo, da mudança económica e social positiva, o trabalho. O neorrealismo impôs, até hoje, eu estou a ver as televisões e tu peço estou a ver um romance do Manuel Tiago, o pseudónimo do Álvaro Cunhal. Só se fala das fábricas do Norte quando as fábricas fecham. E, portanto, há despedimentos. Portanto, há o drama das pessoas. E, portanto, o empresário é sempre pintado como o malvado que foge. Há um dos romances do Manuel Tiago, há uma empresária sueca, loira, nórdica, que foge com as máquinas e maltrata os empregados portugueses. Isto continua hoje em dia no guião das televisões portuguesas. Há uma caricatura usada para o Norte Litoral, que é o pato bravo do Rio Ave, que faz t-shirts numa garagem, comprando um Ferrari e enganando as trabalhadoras. Esta caricatura continua fortíssima em escritores, comentadores, jornalistas. Eu já perdi o número de vezes é que tive que discutir. Desculpa, isso não faz sentido. Estás a ver aquele avião? Tem peças feitas numa empresa da Aveiro ou da Maia. Aquele BMW, aquele Audi, tem peças feitas no Norte. A máquina fotográfica que tens no telemóvel, de certeza tem peças feitas em Famalicão. Para com essa caricatura, não faz sentido nenhum. E, por exemplo, o Alfredo Figueiredo, que recusou deslocalizar a Ímpetus para a Ásia, porque em Barcelos tem centenas de famílias à sua conta. A Salvador Caetano, que é um nome que diz muito, porque tem uma fábrica em Sacavém, na minha zona, que recusou deslocalizar de Ovar, porque tem esta responsabilidade. E há mais. O europeísmo em Portugal, no sentido moderno, começou aqui no Norte, em associações como esta. Uma associação, não sei, já deve ter desaparecido, que era a Era Portuense, foi a ponta da lança do europeísmo em Portugal. Não defendia apenas os acordos com a EFTA e os acordos comerciais com a CE, defendia em 70, em 68, a entrada de Portugal na CE, ou seja, defendia já a democratização. Nesta visão queirosiana, que isto é uma choldra, isto vai de mal a pior, isto não muda, parece cómica, mas revela o poder desta narrativa queirosiana, que lida mal com o sucesso português, exceto quando é um sucesso bucólico, quando vendemos o queijo da serra, ou a cortiça, ou o sapatinho. O sapatinho não é o sapatinho do Onofre, é o sapatinho daquela caricatura do Val do Ave. Isto está completamente errado. Como dizia há dias no Observador, o dono da Flama, que é uma empresa de eletrodomésticos ali de Oliver das Meis, parem com essa conversa de que Portugal é só cortiça, queijo e vinho. Nós somos eletrónica, nós somos tecnologia. E é por isso que este Norte, acho eu, está tão num ângulo morto das narrativas lisboetas. É que a história, para mim, a história que eu conheço melhor dos últimos 60 anos, é uma história de continuada inovação tecnológica e de precisão industrial. Eu acho que há uns tempos fiz para a Exame uma espécie de viagem virtual pela economia do Norte. E até eu, que estou disponível para isto, fiquei esmagado com a quantidade de componentes e peças que são feitas entre Aveiro e o Rio Minho, peças industriais de alta precisão, que entram nas melhores máquinas do mundo. Nos aviões, nos carros, nas máquinas fotográficas. É impressionante. É de facto impressionante. Só que aqui entra um problema enorme. São componentes que ficam debaixo da marca Audi, ou BMW, ou Boeing, ou Airbus. E, portanto, fica um bocado difícil dizer ao lisboeta: olha, aquele avião tem... A fuselagem foi feita na Fresite, aqui da Maio de Matosinhos. Ou aquele Audi, o sistema eletrónico foi feito em Aveiro. Fica difícil contar essa história porque está invisível. E aqui deixem-me fazer uma crítica. Eu acho que da vossa parte falta dar o salto de contar esta história lá em baixo. Eu percebo a vossa disposição. Vendem para fora, exportam, dependem da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Portanto, Lisboa às tantas acaba por ser secundário. Mas eu acho que é fundamental contar a vossa história de maneira mais sistemática em Lisboa, com todos os seus defeitos, e eu nunca seria lisboeta, garanto-vos. É a capital do país. Deixa-me uma parte que estava até há pouco. Tive uma conversa destas parecida há uns tempos, em maio, na igreja. E contei uma história parecida. A igreja tem um problema parecido ao norte. É fundamental. Se a igreja de repente desaparecesse do país, com as suas creches e os seus lares de idosos, o país entrava num colapso. Há histórias maravilhosas para contar todos os dias do dia a dia da igreja. Mas essas histórias não são contadas. E não são contadas porquê? Porque as próprias pessoas ligadas à igreja retraem-se. Têm medo de contar a história. Há da vossa parte um esforço a fazer de comunicar aquilo que fazem lá abaixo. Eu sinto muitas vezes, quando estou com pessoas do Norte, uma espécie de... Nós somos fundamentais e não, no fundo não queremos saber de Lisboa. Eu percebo o sentimento, e apesar de lá estar sinto o mesmo, mas é lá que as coisas se decidem. E é preciso fazer um esforço, hoje em dia sobretudo, um esforço narrativo de contar a história. Senão vão continuar a ser invisíveis. E reparem, e depois, se isto não é combatido, espalha-se. Espalha-se nos intelectuais, como o Vasco de Valente. Espalha-se até aos programas mais populares. O daytime, os programas da tarde e da manhã. São programas que fazem o país inteiro. E quando vão a Oliveira das Mães, vão a Aveiro, vão a Famalicão, vão a Viseu, e querem mostrar a região, o que é que eles mostram? O queijo, o chouriço. Estão ao lado de indústrias de topo, que abastecem as melhores indústrias do mundo, e continuam a mostrar o queijo e a chouriça. É deprimente. É deprimente. E já, eu quando conto esta história, olha, aquele parapente tem um GPS feito na feira, a malta lá embaixo tem uma primeira reação que é instintiva, que é: lá estás tu a inventar. Não, é verdade. E é preciso combater este instinto. Mas é um pouco estranho como 40 anos de democracia não mudaram o cartão postal do Portugalinho Salazarista, que é um país bucólico, da maçã com bicho, do queijo da serra. E ficam incomodados quando se diz: espera aí, a Leica, a melhor máquina fotográfica do mundo, com uma precisão ao milímetro, é feita em Famalicão. Todos os comboios da Alemanha circulam com peças feitas em Portugal. E continuamos com aquela ideia de que o resto do país ou é para a desgraça, ou é para o pitoresco, ou é para o incêndio, ou é para o concertozinho do Quim Barreiros do Bailarico. Naquela ego trip que os lisboetas têm de ir ao Bailarico no meu querido mês de agosto. E no meio está um país inteiro a trabalhar, a melhorar, a trabalhar e a exportar, que não aparece. E como não aparece no dia-a-dia, nas narrativas, claro que depois, na hora H, nos envelopes e nas leis, fica para trás. E deixem-me terminar, que já vai longa, a minha carta de amor, com uma imagem que acho que resume isto tudo que eu acabei de dizer. Eu gosto de estar no Norte. Eu sinto aquela paixão imediata de estar aqui convosco. E, portanto, para terminar, dizer só isto. Não há liberdade Não há esperança no futuro. Não há felicidade sem os corpos intermédios da sociedade. Sem as igrejas, sem os clubes, sem as empresas, onde as pessoas podem fazer coisas com as mãos e em conjunto. Em conjunto. Eu acho que todos nós andamos à procura de comunidade. À esquerda, à direita, por cima, por baixo. Andamos todos à procura de comunidade. E aquilo que existe de errado hoje em dia no Ocidente são procuras erradas de comunidade. E acho que temos que procurar o caminho certo dessa comunidade. E nesse sentido, acho que este Norte Litoral tem muito para nos ensinar. E acabo já com o título deste texto que irei disponibilizar. Eu sou muito obcecado com o suicídio, por razões óbvias, por causa do Alentejo. Escrevi um livro sobre o suicídio, o Alentejo Prometido. O meu próximo livro também é sobre o suicídio. Que é um melhor indicador da desagregação social. E vamos ver os números. O número de suicídios no Porto é absurdamente baixo. Em Braga, então, porque Braga é a cidade mais feliz do país e a terceira mais feliz da Europa. E há dias a falar com a minha amiga da Foz, que é a minha vizinha em Lisboa, falei-lhe disso, olhem, no Porto há dois ou três suicídios por ano, e até estou a exagerar. E ela vira-se e diz assim, oh, Henrique, se tu quisesse suicidar no Porto, tinhas que me pedir autorização. Ela disse aquilo a brincar, mas eu acho que por trás disto há um lado muito comovente e muito forte, a montante do que ela disse. E eu acho que esse vai ser o meu título. No Porto, se quiseres suicidar, tens que me pedir autorização.